Mas eu não, a gente não analisou o Kaká entrando com o time no 0-0, no início da partida. O René entrando no início da partida, para ver se realmente ele vai render ou não. Aí nessa vantagem o Kaiser tem essa vantagem, tem mais minutagem, tem mais vantagem do que o René. Mas eu, Caio, eu acho que o atleta tá no melhor momento, tá vivendo o melhor momento. Kaiser não está no bom momento, certo? Tá precisando se recondicionar fisicamente também, certo? Tá muito lento, principalmente, a gente viu isso no jogo São Paulo, ele recebe uma bola que estava impedida e não conseguiu chegar nela.
No Bavi teve uma que ele recebeu livre, ele ia embora lá pro goleiro, ele se atrapalhou isso. Todo com a bola.
Num contra um contra isso. O zagueiro, não conseguiu. Então, assim, não tá vivendo um bom momento o Renato Kaiser. Posicionalmente, dentro ali, ele recompõe muito, ajuda o Vitória na marcação, mas centroavante não vive só de marcação, nem de posicionamento. Centroavante vive de gol. A oportunidade do Kaiser chega e às vezes ele não está conseguindo ser efetivo para aquilo que o Vitória precisa. Então está na hora de dar uma minutagem ao René. Eu acho que ele viria de René amanhã.
Aí, torcedor, uma pergunta aí boa para vocês, viu? Pode ligar para cá, mandar sua mensagem. Dizendo quem é que vocês preferem que seja um titular no Vitória, René ou Renato Kaiser. Eu acho que amanhã vai de Kaiser. Eu acho que aquele teste de fogo que Jair vai dizer, ó, Kaiser, vá lá, é sua última chance. Você tem uma sombra agora perto de você. O cara chegou recentemente, 5 jogos, 3 gols. Já tem 3 gols com a camisa do Vitória, o René. Já tem mais do que Renzo em 1 ano. Né? Em quase 1 ano, né? Já tem muito mais que Renzo. Renzo tem 1 gol. Com a camisa do Vitória. René já tem 3. Tudo bem, pegou o Piauí, pegou a Juazeirense, mas tá ali fazendo gol. Se for pontuar aqui, quem mais ele já tem, amigo, é complicado, viu? Tem
mais que Fabre, mais que Renzo. Se a gente for colocar aqui os atacantes do Vitória, aí a tristeza vai ser enorme. Então vamos continuar o nível lá em cima.
Exatamente. Vamos lá, vamos para mais um torcedor e depois a gente vai ouvir o René, ele que falou hoje. Aí o cara já devia com a teoria dele. Jogador que fala vai pro jogo de titular. Mas vamos ouvir aí o torcedor. Venha, torcedor.
Grande Reinaldo, boa noite. Ligadinho aqui mais uma vez no programa Rubro Negro. Esse é bom, viu? Esse daqui você sai bem informado. Mas vamos lá. Espero amanhã que realmente o Vitória possa fazer um jogo com dignidade, fazer um jogo para tentar ganhar esses 3 pontos. Um jogo importante, um jogo difícil, encardido. O Corinthians é uma pedra no sapato do Vitória. Mesmo o Vitória jogando bem em alguns jogos contra o Corinthians, o Vitória consegue vacilar na reta final e perder o jogo. Mas amanhã, fé em Deus, a gente vai sair vitorioso do Barradão. Jogo encardido. Espero que o Vitória possa colocar Kaká. Pague a multa, Fábio Mota, não importa. Pague a multa, porque a gente precisa de um zagueiro duro ali atrás amanhã. Certo, esses 3 pontos é importantíssimo pro nosso clube. Em certo momento do jogo, o Vitória precisa ficar atento a isso, porque o Corinthians é um time que tá com um novo treinador, o Fernando Diniz. Ele sabe que o time dele começa a sair jogando ali, tocando a bola ali atrás, e nesse aperto que o Vitória vai dar na saída de bola, o Vitória pode recuperar a bola e sair fazendo gol. Inclusive, o ano passado, o Vitória conseguiu fazer um gol em cima do Corinthians assim, onde o Hugo errou o passe e o Vitória foi lá e conseguiu fazer o gol, não é isso? Fora isso, ir pro Barradão amanhã, torcer pro nosso Leão e esperar que tudo dê certo, né? Esses 3 pontos tem que vir amanhã, fé em Deus. Forte abraço, boa noite. Tamo junto, meu nobre amigo Reinaldo.
Grande paulista do Imbuí, gente boa da melhor qualidade. Um abraço pra você, Paulista. Só recapitulando, tá? Ano passado não foi 2-1 Corinthians, não. Vitória não fez gol no Corinthians ano passado, no Barradão, não. Ano passado foi 1-0, gol de Breno Bidon, que inclusive foi absolvido hoje no julgamento, tá? O Breno Bidon vai estar no jogo amanhã, daqui a pouquinho a gente vai desenhar aí um provável Corinthians, mas o Breno Bidon foi que marcou o único gol do jogo. O que você tá falando foi retrasado, quando o Vitória pressionou a defesa do Corinthians, o Hugo se atrapalhou e o Alejandro nem era do Vitória ano passado, foi Alejandro que marcou o gol. Então foi ano retrasado. Vitória tem 2 anos jogando no Barradão contra o Corinthians que não ganha, Caio. É preocupante aí esse dado, né? Será que isso de alguma forma mete medo na torcida, no elenco, no grupo, dentro do clube, que não ganha do Corinthians há 2 anos pela Série A.
Eu aí vou pelo reverso. Eu acho que deveria ser um elemento de motivação, certo? Dentro do, olha, a gente já perdeu pros caras o ano passado pelo detalhe, vamos pra cima, vamos sufocar, porque a gente precisa dar uma resposta ao torcedor. Então, eu já vou no elemento contrário. Vamos motivar esse time, vamos motivar esse elenco, porque, querendo ou não, precisa quebrar esse tabu.
Com certeza. Vamos ouvir o Renê? O Renê foi que deu entrevista hoje lá no Barradão, e depois a gente vai explicar mais a situação do Kaká e do Eric, né? A expectativa é que os dois joguem amanhã diante do Corinthians.
Eu, ali antes dos jogos, vou ali na academia, gosto de fazer um trabalho. Vou também no campo ali, procuro focar bastante ali na hora do treino ali pra poder concluir no jogo, né? Bem.
Você vive grande momento individual. São 3 gols marcados em 5 jogos. Agora vem outro grande desafio em casa contra o Corinthians, clube que inclusive tentava sua contratação até bem pouco tempo atrás. Você se sente preparado para uma eventual entrada no jogo ou até iniciar a partida entre os titulares?
Grato a Deus por esse momento, né? Eu creio que é fruto de muito trabalho no dia a dia. E preparado contra o Corinthians, né? É uma equipe, como você disse, que me queria, mas estou preparado, vou treinar bastante aí para poder fazer gol.
Suas últimas atuações mostram um equilíbrio muito grande entre a solidez defensiva, ajudando na marcação, e a participação ofensiva. Como você tem trabalhado esse aspecto do seu jogo, fazendo uma avaliação das suas últimas participações no Vitória?
Eu sou um jogador que sacrifico muito pro time, né? Tanto na pressão ali de sair de bola, como pra atacar, né? E continuar treinando, trabalhando pra continuar assim e poder dar alegria pra essa camisa aqui do Vitória.
O Corinthians chega para o duelo a 8 rodadas sem vencer no Brasileiro e está a 1 ponto da zona de rebaixamento, enquanto Vitória emenda 3 vitórias seguidas em casa. Como o grupo enxerga esse cenário de pressão do adversário e de que forma a força da torcida no Barradão pode ajudar nesse contexto?
Em casa a gente é muito forte, né? E no Barradão aqui, é do lado da nossa torcida. A gente vem de 3 vitórias em casa, então vai ser um jogo difícil contra o Corinthians. A pressão tá para eles, né? A gente tá bem leve quanto a isso e que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar.
Gostaria de saber como você avalia seus primeiros jogos com a camisa do Vitória, já marcando 3 gols. Como essas atuações podem contribuir para uma sequência positiva no Brasileiro, possivelmente a titularidade no Leão e também ser decisiva para o Vitória vencer o Corinthians sábado no Barradão?
É sempre bom marcar a camisa do Vitória, né? É um time que me dá oportunidade para embrilhar minha carreira, né? Esse gol que eu tô fazendo dá uma confiança a mais, né? E agora buscar fazer gol no Brasileirão para ficar mais confiante ainda. E sobre titularidade, vou seguir trabalhando para na hora que minha oportunidade chegar, eu abraçar ela.
O que você acredita que pode ser o diferencial do ataque do Vitória para superar a defesa do Corinthians neste sábado?
Nosso ataque é um ataque de mobilidade e de muita velocidade, né? E muita eficiência também, né? Eu creio que é isso.
Beleza, ouvimos aí o Renê, né? Ele falando aí tudo em relação, principalmente de marcar gol no Brasileiro. Ele ainda não marcou gol no Campeonato Brasileiro. Chegou, tem 5 jogos, 3 gols marcados, os 3 na Copa do Nordeste. 2 contra o Piauí, foi agora quarta-feira, e 1 contra a Juazeirense. Com a Juazeirense foi aquela que o goleiro foi socar a bola bateu no jogador do próprio Juazeirense, voltou e ele sozinho, ele e o gol, né? É claro, mas ele estava ali. Pelo menos isso, né? Posicionamento, movimentação, eu entendo que o Renê tem. é fácil lapidar, né? Um jogador de 23 anos de idade, que vem de uma Portuguesa, vem de um polo do futebol, que é o Campeonato Paulista, jogou bem o Campeonato Paulista, jogou contra Corinthians, Palmeiras e jogou bem. Não é à toa que o Vitória foi buscar ele e outros clubes queriam. É fácil, né?
O próprio Corinthians queria isso, o René, né? Isso. Dizem as boas línguas que um dos motivos do Corinthians estar fazendo esse doce para o daqui a
seja
pouco,
do René?
Daqui a pouco o Reinaldo explica, seria por causa do René, porque o Vitória deu uma atravessadinha, né, de certa forma, nessa contratação, enfim. O René tem aquela postura do centroavante mais antigo, que faz o pivô, que faz a parede, coisas que estavam faltando no Vitória, além de ter uma movimentação interessante. Ele se movimenta mais do que o Renzo, ele se movimenta mais do que o Kaiser, certo? E também tem essa parede, sabe bem parar a bola, segurar, fazer a casquinha, algo que é interessante, que pode ser um fundamento crucial para alguns jogos do Vitória, porque o Vitória tem um ponta muito rápido, que é o Eric. Você dá uma casquinha, você bota o Eric na cara do gol, praticamente.
Você então, lembra de Ney, né?
Exatamente.
Ney, Marquinhos e William Santana.
Exatamente, naquelas pontas, quando jogava com o Mancini, era direto. De Ney vinha no meio, dava aquela casquinha, ou era o William Santana, ou era Marquinhos. Um dos dois iria estar ali e tinha aquele contra-ataque rápido. E esse time me lembra muito de 2008.
Sim.
Principalmente no Barradão.
Sim,
né?
Com certeza.
Que conseguiu os pontos ali, era um time muito aguerrido, muito qualificado no seu meio campo. Naquela época tinha o Ramon, então a questão que o Vitória melhorou com o Emanuel. Então, assim, eu vejo o René hoje assumindo essa titularidade. Vai da cabeça dele, vai do jogo que ele vai fazer na Série A e sim das oportunidades que ele aproveitar dentro da área.
Concordo com você, perfeito, né? E você tocou o nome de um jogador que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Emanuel Martins. Tá, um abraço ao meu amigo Thiago Luiz, ele que é do Canto Rubro Negro, tá aqui ligado com a gente, né? Essa dupla aí é de milhões. Meus amigos Caio Ramos e Reinaldo Oliveira, grande Thiago Luiz, já esteve aqui com a gente. Márcio Bonfim, o cara tá pesado, não entendi, ele tá falando de você ou é de mim, velho?
Sou eu.
É de você? Ou é de mim? Não sei, irmão. Não.
Cara, papel, né?
Que papel, rapaz? Bahia Zone, meu amigo Flávio Lordelo, daqui a pouco tá aqui no programa Voz Tricolor, viu? Você que é torcedor do Bahia, fica ligadinho aí que às 9 da noite tem o programa Voz Tricolor. Aqui mesmo, viu? Na Itapu FM. Márcio colocou aqui. O Vitória só não fez o gol no Corinthians no ano passado porque o juiz e o VAR meteu a mão no Vitória, porque a bola foi gol. O goleiro do Corinthians estava com o pé dentro. Um negócio desse. E o goleiro foi o Felipe Longo.
Sim.
Não foi o Hugo, não. E é o mesmo goleiro que vai defender amanhã, né? Felipe Longo. Você achou que aquela bola entrou, Caio?
Sim. Logo aqui a gente viu, é claro, aquela bola já tinha ultrapassado a linha, mas a questão do futebol brasileiro e o VAR brasileiro é complicado. A arbitragem sempre é uma questão complicada no Brasil. Mesmo com essa nova postura de profissionalizar a arbitragem, a gente vê erros absurdos, como foi no último jogo, né? Não ter expulsado o jogador do São Paulo naquela entrada. Ah, não foi uma entrada dura, mas foi uma entrada de sola. A gente viu nas Championships. Na Europa League agora, 5 minutos de jogo, o jogador foi expulso ontem. Então, parecidíssimo, né? A questão da entrada. Entrou de sola, era um lance para vermelho.
Foi o Marco Antônio. Foi o Marco Antônio do São Paulo em cima do jogador Baralhas.
Isso.
Ali era vermelho, eu tô com você. Aí eu vi questionamentos. Ah, mas ele, quando ele tocou no jogador, já tava sem intensidade, mas tocou, irmão.
Intensidade e machucar são coisas diferentes. Você poderia machucar o atleta com intensidade ou sem intensidade. Ele foi com a sola, perdeu o tempo de bola e sim, é a questão de sem querer também é falta. Sem querer machuca.
Perfeito.
Sem querer você acaba lesionando o atleta. Vamos, o Jamerson. O ano passado teve isso, o jogador ele não foi atingir o Jamerson, mas acabou, foi sem querer, acabou atingindo o cara ficou quase um ano sem jogar bola.
O que aconteceu, qual foi o jogo? Foi Vitória e quem, meu Deus? Que o Vitória dividiu, foi o CRB, não foi? Que o Vitória dividiu, o jogador torceu o pé ali, o Eric botou a mão na cabeça, foi Grêmio. Foi o Marlon. Foi o Marlon, lateral do Grêmio, foi que sim, teve essa fratura no tornozelo. Foi uma coisa que não houve maldade, né? Tanto que até os jogadores do Grêmio entenderam, não cobraram cartão nem nada. Porque foi um lance de jogo, né? O cara tá dizendo aqui, o Márcio, o cara tá pesado, tá vendo vocês? Vocês são maldosos. Ele tá dizendo que o pesado é o Kaiser. Tá vendo vocês? Vocês são maldosos. E eu perguntei, quem é que ele tá falando? Né? Aí ele falou aqui, é o Renato Kaiser. Por isso que a gente vem vendo o Kaiser aí num momento não muito legal. Emanuel Martínez é um jogador que chegou, é um jogador que jogou no América Mineiro, desde o América me chamou a atenção. Chamou a atenção até do Grupo City, né? Na época queria até, estava interessado. E o Fortaleza foi lá e pagou 10 milhões. Aí chega esse ano, o Fortaleza não tem condições de arcar com o contrato do jogador, libera o jogador de graça. Bom jogador, o Vitória pegou, e 2 anos de contrato com o Vitória, hein, Caio?
Excelente jogador, né? E casou certinho com o Baralhas.
Imagine aquele meio, eu até falei na minha live, imagine um meio com Dudu, Baralhas e Emanuel Martínez.
Sim, sim, seria
o meio. Aí, meu amigo, entrega a taça logo do brasileiro. Já entrega logo a taça do brasileiro aí.
Calma, Renato, calma.
Meu amigo. Bota,
pisa o pé no freio aí. Mas sim, seria um meio campo muito interessante de ver. O Dudu saindo com, na construção, o Emanuel fazendo aquela linha que me parece muito escudeiro quando joga. Sim. Joga pro time, não aparece pra torcida em si, mas pro time, você vê ele todo momento se movimentando, certo? Fazendo aquele jogo mais construtivo no meio campo, e o Baralhas dispensa apresentações, né? O Baralhas é um volante maravilhoso, pisa muito bem na área, constrói também, é um cara que movimenta, acelera o jogo do Vitória, né? O gol do Eric sai de um passe maravilhoso na última quarta-feira do Baralhas, e aí vem a genialidade do Eric de fazer aquela chupetinha, né? Aquele tapa nojento, como eu gosto de falar, do Eric, acabou fazendo um golaço, mas sai do pé do Baralhas, ele faz uma inversão lindíssima. E o Vitória, se o Dudu tivesse aí, seria título absoluto. E o Kaique, infelizmente, ia ser um reserva que tá bem também, é um cara que às vezes a gente critica muito, cadê Kaique? Mas ele se posiciona muito bem. Quando é pra recompor, ele faz a linha de três para que o Vitória não sofra no contra-ataque. Quando é pra ser combativo no meio campo, ele quebra ali o adversário, porque ele quebra a posição do adversário, principalmente no passe. Então, assim, o Kaique faz a posição, mas título absoluto seria o Dudu ali no meio, ter Emanuel Martins, Dudu e Baralhas, seria um sonho para o torcedor alvinegro.
Você falou do Kaique, né? O Kaique realmente foi muito bem contra a equipe do São Paulo, parece que ele encontrou a posição dele, jogar ali próximo à área, e ele não funciona quando ele joga com um outro volante apenas do lado dele, tem que jogar com três. E pode perceber que quando passa desse meio campo, quando chega no meio campo, ele dá o combate. Passou dessa linha, ele vai para a zaga. Ele fica ali fechando uma linha de 5 ali atrás. E aí fica Baralhas, Emanuel, Mateuzinho e Eric fechando uma linha de 4 e Kaiser ajudando ali, tentando marcar ali na frente. Então, o Kaique, ele funciona assim. Quando ele começou, eu acho ele lento, tá? Eu acho ele lento. E acho ele, em uma recomposição, quando ele tenta ir à frente, muito ruim. Muito ruim. Eu vi um jogo que eu até na transmissão brinquei. Chama o Uber! Ou chama o carro de aplicativo aí pro cara lá pro Kaique Gonçalves, né? Na hora eu até brinquei, porque tava barra pesada. Foi no Bavi, eu acho que foi no Bavi. Naquele Bavi que o Del fez o gol.
Sim.
É, eu acho que foi aquele. Isso, acho que foi aquele Bavi ali que eu falei, ó, o Kaique não tá se recompondo não, tá difícil aí, tá complicada a situação pra ele. Mas o Kaique, ele funciona bem jogando ali, né? Bem próximo à área, né?
Sim, funcionando como um terceiro homem de meio campo ali, como o primeiro homem de combate, né? Seria o primeiro volante e os outros dois sendo mais liberados, ele funciona bem nesse setor. Pra construir, pra sair com a bola, aí já gera dificuldade.
Beleza. O Márcio tá dizendo aqui, né? O Vitória para ganhar amanhã é só não recuar muito para não dar espaço para o Corinthians. Perfeito, é jogar inteligente. O Vitória jogou de forma inteligente contra o São Paulo. São Paulo chegou? Chegou. Arcanjo defendeu? Defendeu. Mas o Vitória soube fazer um jogo inteligente. Eu, pelo menos, vi dessa forma. Sofreu, mas soube sim fazer um jogo inteligente. Vamos lá que tem torcedor com a gente? Venha, torcedor.
Boa noite, bancada. E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Jorge de Santo Inês, Vale do Jequiriçá, terra do dinossauro. Eu gostaria de saber de vocês, Eric vai jogar? Por favor, me responda aí se Eric vai jogar. E o Vitória é que tem que jogar pra frente, com coragem, não com medo. Não tem que ter medo do Corinthians, não. Vamos ganhar esse jogo amanhã pra encostar lá no G7, G6. Um abraço a todos aí, boa noite. Estou no aguardo de vocês aí.
Boa noite, Rei. Boa noite, bancada. Vamos torcer para que Eric esteja em forma amanhã, porque o Eric é diferenciado. Tem suas altas e baixas, mas o cara é diferenciado. Em relação ao uniforme, Rei, é aquela forma padronizada do Vitória, né? Nós somos torcedor. Quanto mais critica, estamos criticando da nossa própria casa, né? A minha filha, segunda-feira, vai comprar minha camisa e já vai mandar para mim curtir aqui na América. Marivaldo, aqui de Orlando. Vamos para cima, Leão. 1-0 amanhã é goleada, viu, irmão? Mas meu para cá amanhã é 2-1. Para cima. Itapuã FM, tamo na melhor.
Grande Marivaldo, um abraço pra você, velho. Tá lá em Orlando acompanhando aí o nosso programa. E a filha dele vai comprar camisa já segunda-feira, vai mandar pra ele lá. E é isso aí, viu? Segunda-feira ou terça eu pego a minha, viu? Porque eu também sou torcedor, né? Acima de tudo. Eu vou comprar, viu? Eu não vou ganhar, não. Porque muita gente me pergunta, pô, eu consigo uma pra mim, eu não consigo pra mim. É, rapaz, lá é complicado, viu? Mas eu vou comprar, velho. Eu sempre compro, até porque também eu sou criador de conteúdo. A gente tem que ter sempre as camisas para estar mostrando e tudo mais. Quer dizer, criador de conteúdo não, youtuber, né? Porque me disseram que agora não pode falar mais criador de conteúdo, não. Você tem que dizer que agora você é youtuber. O negócio tá mudando, viu, Henrique? Não pode não. Vamos lá que tem torcedor com a gente. Daqui a pouco eu vou perguntar a Caio em relação à aprovação das contas que aconteceram na segunda-feira, né, na reunião do Conselho Deliberativo. Venha, torcedor.
Bom, parabéns aí. Amanhã 2-0 nosso Leão, gol de Baralhas, certo? E domingo vai ser a ressaca, a corrida lá do Leão, depois aquele pagodão. Valeu, Reinaldo, tô aqui ligado com você, viu? Paulo, no seu aplicativo. Minha camisa do Vitória que tá chegando meu aniversário, viu? Agora em maio. Valeu, meu irmão.
Nosso aniversário, né, irmão? O meu também é em maio, viu? 6 de maio é meu aniversário. Também tô querendo presente aí, viu? Grande Paulo lá do Resgate, rapaz, do Cabula, né? Gente boa, da melhor qualidade. Já acompanha nosso trabalho já há muito tempo. Vamos lá que tem torcedor.
Boa noite, sou Gabriel Chipiripiri. Vitória 3-0.
Que legal, velho. Valeu, Gabriel. Gabriel de Piripiri, 3-0 Vitória, viu? Vamos lá que tem mais um.
Boa noite, galera. Aqui é George da Cidade Nova. É preciso salientar que o estilo de jogo de Kaiser e de René são totalmente diferentes, né? Aí nós precisaríamos saber como, em função de que, o Vitória vai jogar amanhã. Porque Kaiser é aquele centroavante, a bola precisa chegar, ele tá no bom momento de fato, mas a bola precisa chegar pra Kaiser dentro da área pra fazer a definição. O que não tá acontecendo, o Kaiser tá saindo, voltando pra buscar a bola, né? O lance do Bavi foi um lance que de fato ele falhou, porém, não foi aquele lance finalizador dentro da área. A característica de Kaiser é essa, a bola chega limpa pra ele definir, e isso não tá acontecendo. Vamos ver como o estilo de jogo do Vitória amanhã vai se encaixar em um atacante ou outro aí, só já eventura mesmo pra decidir.
Valeu, meu querido. É exatamente mais ou menos por aí. A gente tava conversando isso aqui em off, as características, né, do Kaiser e do René. Sobre o Eric, gente, O Eric teve apenas dores e inchaço. Não tem lesão. Fez exame ontem, não deu lesão. É dor e inchaço. Analgésico pra dentro, gelo no pé. E amanhã ele tá em campo, amigo. Pode ter certeza que amanhã ele vai estar em campo. Sobre o Kaká, o buraco já é mais embaixo, né? Porque o Vitória tem a opção de compra dele. O Vitória está tentando incluir esse 1 milhão nesse valor de opção não, obrigatoriedade de compra. Bateu as metas, o Vitória é obrigado a pagar 12 milhões. Como ia fazer com o Alter? O Vitória já estava tudo certo com o Alter. O negócio é que veio a proposta de lá, cativou o jogador. E aí não deu como você segurar. Mas é a mesma coisa, o Vitória está tentando incluir nisso aí o valor de 1 milhão. Se conseguir, o Kaká vai pro jogo. Para mim, vai pro jogo, cara. Os dois.
É, para mim, o Eric tá garantido amanhã. O Kaká, eu fico nessa incógnita, sabe? Mas com...
Vai comigo.
Vai, como o Reinaldo tem a manha, né? Já sabe que amanhã o Kaká vai estar no jogo. Espero que o Kaká possa ir, o Vitória ir com força máxima, porque os 3 pontos, como a gente já citou, é fundamental.
É, beleza, tá rapidinho, Caio, tá chegando a reta final do nosso programa. Tivemos a aprovação das contas na segunda-feira, né, em relação às contas do exercício 2025. Como é que você viu todo esse movimento? Como é que você vê todo esse movimento do Conselho Deliberativo, a oposição pegando no pé, a situação aprovando aí, mesmo estando no vermelho, outros que aprovaram com ressalvas? Mas você está vendo todo esse movimento aí no Conselho Deliberativo?
Eu vou ser curto e direto. Foi 30 milhões de déficit, não foi?
25.
Pronto.
E mais 44 milhões em fluxo de caixa negativo.
Bom, então mais ou menos 60 milhões aí de déficit. Eu acho que deveria ser aprovado com ressalva, sabe? Com mais votos na aprovação com ressalva. Eu acho que o Conselho Deliberativo precisa também entender, olha, nós somos situação na maioria, mas tem coisas que é prejudicial para o clube. A gente precisa ficar no alerta. A aprovação era necessária, mas tinha que ter as ressalvas, e quem apoiou deveria ter votado com ressalva com mais veemência. Mas enfim, já foi aprovado, a gente não pode decidir, né? Eu só acho que a situação do Vitória precisa entender, passar um pouquinho de deixar um pouco da política e ser mais corporativista, ser mais pelo Vitória.
Opinião sobre a arena, rapidinho. O que é que você acha sobre essa arena, Barradão?
Assim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né? Vamos ver, porque assim, já foi aprovado... E agora vai jogar na arena.
Você acha
vai...
que precisava de uma GE?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Sim, a gente, querendo ou não, Barradão vai passar pela uma grande revolução, certo? E precisa de uma GE para ser aprovada essa grande revolução. Porque vai mudar tudo no Vitória. Vitória vai ter uma arena a nível a Arena Fonte Nova. Então, assim, preços vão mudar, o torcedor que tem um poder aquisitivo menor, vai passar a não ir com tanta frequência, então acho que a GE era necessária.
Beleza. Valeu, viu, Caio? Obrigado, irmão. Valeu aí pela participação aqui com a gente.
Obrigado você, obrigado aos ouvintes, todo mundo que me apoiou. Não deu pra falar, um abraço, Thiago, um abraço, Flávio, até mais. Gostei muito da casa, espero ser convidado novamente.
Valeu, tá terminando, viu, gente? Nossa Conexão Rubro-Negra de hoje, amanhã, Vitória e Corinthians. Fica ligado com a gente, nossa narração amanhã de Valdir Moreira. Ele que vai estar narrando esse jogo de amanhã, reportagem comigo mesmo. Cabelinho no meio da galera. E claro, jornada começando às 19 horas. Aquele abraço, tamo junto, aguardo vocês amanhã. Fui.
Vitória! No futebol e na rua não dá pra jogar sem zaga. Vacilou é gol do adversário. Por isso entra em campo com a Visão Benefícios, a Associação de Proteção Veicular, genuinamente baiana, com selo de confiança da SUSEP. Veículos 100% rastreados sem custo extra. E se o imprevisto vier, tem assistência 24 horas pra pane seca, pneu furado, chaveiro e colisão. Atenção pro lance. Diga que ouviu na Itapu FM e a sua adesão é totalmente grátis. Visão Benefícios. Proteção de craque pro seu veículo. Ligue ou ou chame no zap 0800 919 1111. Opção 3.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
Sábado, dia 18, tem mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, aqui Itapuã. Vitória e Corinthians, no estádio Manuel Barradas, o Barradão, a partir das 19 horas, e os craques da Itapuã FM entram em campo para levar todas as emoções para você. Narração, Valdir Moreira, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira, na torcida tem Cabelinho, e no pós-jogo, o pau quebra com ele,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta.
No pau e fogo, aqui na Itapuã FM. É neste sábado, a partir das 19 horas. Vitória e Corinthians, na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM. É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800 919 1111. Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Neste domingo, dia 19, tem mais uma rodada do Brasileirão aqui.
Itapuã.
Bahia e Flamengo, diretamente do Maracanã. Abertura às 18 horas e a bola rola a partir das 19h30. Com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Gabriel Bacelar. E depois do jogo, o pau quebra com ele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
No pau e fogo, Bahia e Flamengo. Não perca, neste domingo, a partir das 18 horas, aqui na Itapuã FM. A rádio líder de audiência do futebol.
Itapuã FM. É pau nele.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800 919 1111. Mix Mateus, somos um só coração. E BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
boa noite, cheguei, viu? Sextou. Só Bahia no estúdio, eu gosto assim. Everton Bruno, Henrique Juliano, que às vezes é Jorge Matheus, às vezes é Matheus e Cauã. Às vezes ele é todas as duplas sertanejas. Cheguei, viu, Nação Tricolor? Que subiu beleza. Logo a live do YouTube aqui, já vi tudo, viu? Quando a gente abre o programa do Bahia lá, ele já chega logo a galera aqui em peso pra acompanhar nosso programa, viu? Porque o Bahia é o mundo. Eu sempre fico numa dúvida cruel, viu, Everton Bruno? Quando eu começo esse programa aqui, entre começar a falar e deixar esse hino maravilhoso, que é o maior hino da história do futebol, tocando. Quem quiser que me contrarie, viu? Pra mim é o melhor. O hino do Esporte Clube Bahia. Antes de mais nada, hoje a gente vai debater, é claro, o confronto entre Bahia e Flamengo, que acontece no Rio de Janeiro no próximo domingo. E eu tô preocupado, viu, Everton Bruno? E não é porque Beto Carioca fez aquela aposta comigo ontem. Eu tô preocupado porque eu, de fato, não sei qual é o resultado que o Bahia pode conseguir no Rio de Janeiro. Eu tenho minhas dúvidas. Você sabe dizer qual seria? É porque... Não, peraí. Daqui a pouco a gente vai chamar ele, mas eu quero saber qual é o resultado que o Bahia pode conquistar no Rio de Janeiro.
Acho que existem três resultados que você o Bahia pode correr, né? O Bahia pode perder, pode empatar ou pode ganhar.
Mentira!
É o futebol.
Sério? Não.
Para aí, pô.
Rapaz, se tivesse algum final, outro resultado, ia dizer que...
Pode ser WO, pô. Podem ser três resultados. Assado, tomara que fique assado.
Rapaz, velho. Rapaz... Eu posso falar um negócio? Eu não tinha essa resposta na mente, não. Quando me perguntarem assim, se me perguntassem o que é que eu achava do resultado de Bahia e Flamengo, eu jamais ia pensar, Everton Bruno, que podia ser ou empate, ou triunfo ou derrota, viu? Mas hoje a gente tá meio musical. Solte uma música aí que eu vou chamar ele.
Do príncipe Chagera, pela princesa
Vambora, vem cá, garoto de Ipanema. Muito boa noite, Flávio Lordelo. O Rio de Janeiro continua lindo, meu filho.
Boa noite, Gabriel Bacelar. Boa noite, Itapuã FM, Band News. Band News não, Ben News. E Band News, rapaz? Tô na estação errada. Mudei de cidade, mudei de estação, negativo. Mas é isso, a gente chegou aqui no Rio de Janeiro, estamos no Rio já devidamente hospedados. E vocês viram aí algumas imagens no Instagram. E o Rio de Janeiro continua lindo. E rapaz, vou te falar uma coisa. Vocês acertaram quase na música, acertaram o ritmo, o estilo, até o cantor vocês acertaram. Agora, se vocês colocassem Fio Maravilha, realmente aí vocês iam cravar, porque nada mais representativo do Rio de Janeiro do que Jorge Ben, que é um cantor histórico e memorável aqui da cultura carioca, e a gente tá aqui no Rio de Janeiro para ver Bahia e Flamengo e Bahia pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel Bacelar. Um abraço, Everton Bruno, Gabriel Bacelar, toda a turma da Itapuã FM, do Ben News conectado aqui. Já deixa seu like, viu? Deixa seu like
para ver imagens.
Tá aí Flávio Lordelo, diretamente do Rio de Janeiro. Soube que ele já deu um rolê em Copacabana, no Leblon, no Leme. O homem tá rodando o Rio de Janeiro todo, viu? Vamos já, e como é, rapaz? Aí ele gosta.
Agora sim. A magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Agora.
Filho maravilha, pra nós o prazer que deu.
Henrique Juliano disse aqui que essa música só presta com aquela letra. Nino Paraíba. Nós gostamos. Ah, meu
essa
Deus.
Foi mesmo. Essa música foi que deu origem à cantoria que homenageou Nino Paraíba.
Nino Paraíba. Grande Nino Paraíba. Essa torcida do Bahia é maravilhosa, viu? Mas, ô Flávio Lordelo, vamos começar a falar sério aqui no nosso programa, né? Trazer a torcida tricolor pro nosso debate também. Eu quero que a torcida do Bahia traga. Qual vai ser o resultado de Bahia e Flamengo? E o que é que o Bahia tem que fazer para bater o Flamengo no Rio de Janeiro? Dá para acreditar? Ou é só para ir lá tentar não perder de muito? pontuar. Eu quero saber a opinião do torcedor, mas antes do torcedor, eu quero que ele traga a opinião dele agora, meu filho. Traga uma opinião diferente dessa daqui, né?
Acho que existem três resultados que o Bahia pode correr, né? O Bahia pode perder, pode empatar ou pode ganhar.
São... Mentira!
É o futebol.
Sério?
Não. Peraí, pô.
Rapaz, se tivesse algum outro resultado, ia dizer que
pode ser WO, pô.
Pode ser três resultados.
E aí, Flávio Lourdelo?
É isso aí, rapaz. São três resultados possíveis do futebol. E o resumo é esse mesmo. Mas eu tava falando no sentido que o Bahia tem sim chance de vir ao Rio de Janeiro e vencer o jogo contra o Flamengo, apesar de ser uma tarefa muito difícil. O Bahia que ganhou quatro das suas cinco partidas fora de casa no Brasileirão esse ano. O Bahia venceu Mirassol, venceu Internacional, Vasco, Corinthians, só perdeu pro Remo, né? Daquele jeito que vocês viram. Mas o Flamengo é um forte candidato ao título. O Bahia, antigamente, Gabriel, ele vinha pro Maracanã pensando em não tomar a goleada, né? Essa é a verdade. E hoje o Bahia vem ao Maracanã com chances menores de vencer, é verdade, mas falando sim em vencer. Quando você viu um torcedor do Bahia falar que viria ao Maracanã para vencer o jogo do Flamengo? Então, se esse resultado existia, eu não lembro, porque na história do Campeonato Brasileiro, o Bahia só venceu no Rio de Janeiro apenas três vezes na sua história contra o Flamengo, e apenas uma no Maracanã, e foi em 1994. Fora disso, ou Bahia empata ou perde no Maracanã, e hoje o Bahia, o baiano, né, o torcedor do Bahia e a torcida do Bahia fala assim que o Bahia pode vir ao Rio de Janeiro e vencer o jogo contra o Flamengo, apesar de ser uma tarefa muito difícil.
Aí Flávio Lourdelo deixando a opinião dele a respeito dessa partida entre Bahia e Flamengo. É um jogo muito complicado. O Flamengo é uma grande equipe, a gente sempre acompanha ano após ano o desenvolvimento do Flamengo, um desenvolvimento queira ou não, orgânico, né? A gente observa aí que é um crescimento de venda de camisas, venda de bilheteria, a marca do Flamengo, goste ou não, é uma marca muito grande, modéstia à parte, o Flamengo, na verdade, modéstia à parte não, o Flamengo não tem modéstia nenhuma, na verdade, pra assumir a sua soberania aí, né? Acompanha a maioria que não é Flamengo, né? Não curto muito Flamengo, não gosto muito da forma que se porta o staff flamenguista, a diretoria, mas a gente precisa trabalhar também com a verdade, e isso reflete, esse ganho financeiro reflete no elenco do Flamengo. Ô Flávio, Carrascal pegou mais dois jogos de suspensão, ele tinha pego quatro jogos, teve aí a pena descontada para dois, pegou mais dois hoje no novo julgamento, depois da expulsão contra o Fluminense, tá quatro jogos fora, já não ia enfrentar o Bahia, permanece de fora do jogo. O Pulgar também pegou três jogos de suspensão, esse não estava suspenso, mas também não enfrentaria o Bahia porque tá lesionado. Então, nada muda, né? Quem estava fora permanece fora e o Bahia continua enfrentando os mesmos atletas de peso que já enfrentaria mesmo sem esses dois, né?
O Bahia conseguiu aí ter uma folga, entre aspas, né? Porque o Carrascal não enfrenta, o Bahia já não enfrentaria, mas o Flamengo ainda tem Arrascaeta, ainda tem Pedro, ainda tem o Alexandro, que é muito questionado, lateral esquerdo do time carioca, já que o Alexandro tem 35 anos e não deve ser uma das peças fundamentais da espinha dorsal da defesa do Ancelotti na Copa do Mundo. Ele que deve ir à Copa, né? Porque tem grife, essa é a verdade. Como o Juba é nordestino, ele infelizmente ele tem o CEP, né? O CEP pesa e pesa muito. Então o Arrascaeta, ele faz diferença contra o Bahia, contra qualquer time, é um jogador muito agudo. Mas eu vou te dizer aqui, pro Gabriel Barcelá, o Arrascaeta, ele sucedeu o Everton Ribeiro, e eu conversei com alguns flamenguistas aqui que não gostaram, na verdade, da saída do Everton Ribeiro do Flamengo. Gostariam que ele tivesse permanecido no clube carioca, o Everton que é um ídolo rubro-negro. Aliás, o Everton é ídolo por onde passou, né? Flamengo, Cruzeiro e também no Curitiba, o Everton Ribeiro é muito ídolo aqui, e eles eu perguntei aqui, vem cá, e você acha o que? Arrascaeta ou Everton? Aí uns disseram Arrascaeta, outros disseram Everton, né? Mais Arrascaeta do que Everton, é verdade, né? Porque o Arrascaeta é muito agudo, ele
ele pisa muito na área, diferente do Everton Ribeiro, né, que é um jogador mais cerebral, mais de organizar. Mas o Flamengo tem sim peças importantes, e qualquer time que for enfrentar o Bahia, né, do Flamengo, qualquer jogador que for enfrentar o Bahia, vai dificultar muito as vidas do tricolor, né?
Tá aí Flávio Lordelo dando a opinião dele a respeito dessa questão também das valências do elenco do Flamengo, né? O Flamengo tem um time muito forte mesmo com desfalques. Inclusive, né, o Carrascal foi o ponto que destoou ontem da partida do Flamengo, tá? Contra o Independente Medellín. Tava assistindo o jogo, acompanhando a partida. Foi abaixo do rendimento, ele já não vem jogando bem. Léo Jardim, inclusive, falou sobre isso na coletiva, que é um menino novo que passa por essas fases também. Então, até isso, parece que o destino colabora, né? O desfalque do Flamengo é um jogador que não vem tão bem. Mas, enfim, a gente não pode contar com isso. Tem que estar sempre preparado para enfrentar todos os jogadores. O Everton Bruno, venha com a vinheta do áudio aí. Eu quero a participação do torcedor dizendo se o torcedor acredita que o Bahia pode bater o Flamengo, se o Bahia tem condições, ou se o torcedor realmente está desconfiado para essa partida contra os cariocas. Solta a vinheta do nosso áudio aí.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Venha com o primeiro aí.
Boa noite, Everton Bruno. Boa noite a todos. Gabriel e todos da Itapuã, né? Jogo dificílimo, né? Flávio Lordelo também, boa noite. Difícil o jogo lá, né? É o jogo, o tipo de jogo, né? Pelo Bahia pode estar bem, pode perder um. O Flamengo pode perder um jogador expulso. É um jogo que tudo pode acontecer, né? É o futebol. O Bahia não é favorito lá, né? Não é favorito mesmo, mas tem que deixar essa brecha que tudo pode acontecer no futebol, né? Mas eu acho que se o Bahia puder ganhar, ótimo, mas acreditando que o Bahia, quem sabe, até um empate, né? Porque eu sou torcedor do Bahia, não vou pensar negativo, mas o jogo é dificílimo. Qualquer resultado lá, se acontecer até uma derrota do Bahia, não são terras arrasadas, não. Para mim é favorito de cima diante de qualquer clube jogando em casa no Maracanã. Almir de Camaçari.
Valeu, Almir, abraço, tá sempre participando da nossa resenha aqui, tanto durante a semana quanto nesse programa temático que a gente faz na sexta-feira, né? Dando a opinião dele, realmente, né? Terra arrasada não dá pra ser, mas é o que eu falei ontem aqui também, tá? Não é legal normalizar a derrota, independente de quem, para quem seja, como seja, não é legal normalizar a derrota. É claro que se perder acontece, é fora de casa, para além de tudo, é um jogo fora de casa que você já, em tese, já entra em desvantagem, né? Porque você tá distante do seu torcedor. É um grande time, é um time que tem um grande elenco, que tem diversas opções, peça por peça ali, momento por momento, vários números de atletas em uma posição só, tudo isso conta, mas normalizar a derrota não é legal. Você pensa dessa forma, Flávio? Você acha que é importante a gente ter a consciência de que se perder faz parte do processo ali, é um time que é realmente muito melhor, tem todos os fatores que envolvem esse duelo entre Flamengo e Bahia, mas não é pra ir com esse pensamento de é normal perder, porque isso acaba acomodando os atletas, não é? Cali, Flávio, caiu, fui?
Não, tô aqui.
Ah, pronto, valeu.
Pronto. É normal que você tenha um pensamento dessa forma, né, que você trouxe, e eu concordo muito com você. Eu acho que normalizar uma derrota, sobretudo com o Bahia querendo ganhar coisas maiores, é chamar o Bahia de um time mediano, né? E você não pode normalizar uma derrota, você não pode ir pro jogo para perder. Mas é claro e evidente que é um grande jogo. E os resultados possíveis são aqueles que eu falei anteriormente. Então, não é para achar que se perder vai ser um pardieiro, né? Porque o Flamengo tem um grande time. Da mesma forma que você não deve se surpreender se vencer. Eu acho que tá na mesma proporção. Você não deve normalizar perder para o Flamengo, nem encarar uma eventual vitória como uma surpresa. Eu acho que o torcedor do Bahia precisa se acostumar com grandes jogos. Eu acho que grandes jogos fazem grandes times, grandes torcidas, e o Bahia está entrando num patamar superior. Já está com a projeção de G6 para 2027 no ranking da CBF, e é preciso se acostumar com grandes jogos. A partir de agora, o torcedor do Bahia vai precisar ter um pouco mais de paciência, mas sobretudo tem esperança que jogos como o de domingo vão colocar o Bahia certamente no alvo dos times que aspiram coisas grandes no futebol brasileiro, seja numa Copa no Brasil, numa Libertadores, Sul-Americana ou no Campeonato Brasileiro.
É, tá aí o Flávio Lordello trazendo a opinião dele com relação a normalizar derrota ou não pro Flamengo. E outro ponto que a gente precisa debater também, Flávio, é até pro próprio torcedor, né? Quando a gente para pensar que o torcedor do Bahia ele tem cobrado que o time avance, tenha grandes conquistas, faça grandes jogos, esteja preparado para grandes embates, como foi, por exemplo, as eliminações na Libertadores, a eliminação na Sul-Americana, a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil. Quando o torcedor ele cobra que o Bahia avance esse patamar, o próprio torcedor tem que deixar de lado esse pensamento de normalizar a derrota para grandes equipes, né? Eu acho que quando esses dois paralelos não combinam, né? Você cobrar que o time avance a postura e ter um pensamento de receio, um pensamento de normalizar derrotas para grandes times, esses dois pensamentos não caminham lado a lado, correto?
O torcedor do Bahia precisa cobrar, né? Precisa cobrar. Mas eu concordo com você. O torcedor do Bahia precisa saber cobrar, mas também precisa entender que os processos eles vão avançando. Não é possível você fazer uma gemada sem quebrar os ovos, as cascas dos ovos, né? Então, é um processo que vai amadurecendo, o torcedor tende a cobrar muito, né? Mas tem que lembrar que o Bahia ainda é um time em ascensão no cenário nacional. Existem clubes gigantes, é verdade. O Bahia ainda não figura nesse rol de clubes gigantes, mas com o passar do tempo e com o andar da carruagem, o Bahia certamente vai chegar nos próximos 5, 10 anos em um patamar de clubes gigantes do futebol brasileiro e com uma infraestrutura invejável.
Flávio Lordello, direto do Rio de Janeiro, viu? O homem vai comentar o jogo entre Bahia e Flamengo, direto do Maracanã. A gente tem a nossa jornada aqui, claro, com toda a emoção dessa partida no próximo domingo. Eu e Fábio Gomes, Flávio Lordello, trazendo todos os detalhes. Está com saudade de casa também, viu? Saudade de ir pra Fonte Nova. Quarta-feira tem Fonte Nova, tem Bahia e Remo, às 19 horas, pela Copa do Brasil. Jogo importante, que é necessário que o Bahia faça a sua parte, o seu dever de casa para poder decidir jogando no Mangueirão, porque a última experiência que o Bahia teve no estádio do Remo não foi legal não, viu? O Bahia acabou sendo goleado por 4-1. Semana importante, né, Flávio? Temos Flamengo, depois Remo e por fim o Santos, que já confirmou aí que vem sem Neymar também. Neymar, na verdade, vem sem Neymar não, né? Vem com Neymar, mas o Neymar não vai jogar. Ele vai viajar com a delegação, porque daqui o Santos segue direto para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo na outra quarta-feira pela Sul-Americana. O que esperar dessa semana aí, Flávio, do Bahia? 3 jogos importantes e arrisco a dizer que pela questão da competição, pela estreia na competição, o jogo mais tranquilo desses três é contra o Santos no sábado. Tô errado?
Eu não sei se o jogo mais tranquilo seja contra o Santos. Eu vou me arriscar a dizer que o jogo mais tranquilo ele é exatamente contra o Remo, tá certo? Que é o da Copa do Brasil, muito embora seja o primeiro jogo da Copa do Brasil aqui na Fonte Nova. Dado o contexto do Remo, é um time que não demonstra reação no Campeonato Brasileiro. Ah, Flávio, venceu o Bahia por 4-1 no Mangueirão. Foi um acidente, ok, isso acontece, né? A gente sabe que isso iria acontecer, né? Mas paciência. Eu acho que o Santos vem mordido, porque está sendo muito cobrado no próximo final de semana aqui na Fonte Nova contra o Bahia. Tende a ser um jogo mais nervoso, muito embora a gente saiba que a qualidade do Santos não seja aquela de outrora, né? Aquele campeonato brasileiro com o Robinho, com o Diego, com o próprio Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, né? O Elano. O Santos mudou muito e mudou para pior. Mas ainda tem Tassiano lá, né? Tassiano, que é um velho conhecido do Bahia. Tassiano tá na sua segunda temporada no Santos e sabe os caminhos dos gols na Fonte Nova, né? Tassiano, que fez muitos gols pelo Bahia, agora defende o Santos Futebol Clube e ele pode ser perigoso, Tassiano. o Neymar não joga contra o Bahia, eu acho que Neymar, vou fazer uma provocação para Gabriel, eu acho que Neymar não jogar contra o Bahia é um reforço pro Santos, viu, Gabriel?
É pior dizer o quê? Que não é não, é? Cadê? É pior dizer o quê? Que não é não, é?
Porra. É.
Ali é isso aí, velho. Não vai, até a Copa vai ficar jogando um jogo sim, um jogo não. Eu acho até que o Bahia nem deve se preocupar com isso, Flávio. E nem vai também. Não é nem não deve, nem vai. Ele que não joga e o Bahia tem que focar em quem vai jogar aqui, né? E quem vai fazer a nossa parte pra ganhar o jogo. E outra, digo mais, com ou sem ele, tinha obrigação de ganhar, viu, Flávio? Tem essa não. Pra mim tinha obrigação de ganhar.
Eu também acho. Também acho, mas o jogo vai ser um jogo mais tenso, né, do Santos. Por isso que eu não acho que seja um jogo tranquilo. Eu concordo com a sua avaliação em termos de nível técnico, né?
Sim.
O Bahia é muito superior que o do time do Santos. Mas a questão toda é que o Santos, ele vem mordido, né? Tenta reagir no Campeonato Brasileiro, empatou na última partida contra um time alternativo do Paraguai, né? Você veja que por 1-1 foi um jogo muito fraco tecnicamente. Então vem mordido, tem toda a polêmica envolvendo o Neymar, então a mídia vai cair realmente em cima do Neymar Futebol Clube. Existe uma cobertura excessiva da carreira e da vida pessoal do Neymar, que eu discordo radicalmente dessa exposição absurda que é feita com o jogador de futebol. Neymar é um jogador de futebol e apenas isso, né, ele não deve influenciar na vida pessoal de ninguém fora das quatro linhas, porque ele tem a vida dele e é privada, não é pública, né? Então o que me interessa é dentro das quatro linhas, e o Neymar vem deixando a desejar. Agora, ele não jogar contra o Bahia, considerando que o Neymar é um jogador agudo, né? Ele pode não estar jogando na sua plenitude, mas ele, com a bola no pé, continua sendo um gênio no futebol, e obviamente que ele, se tiver oportunidade, espaço, desequilibra com toda a certeza. Se vacilar, Neymar faz as jogadas lá para poder o Santos combinar em gol. Então é melhor que o Neymar não jogue contra o Bahia do que jogar. Muito embora, para o torcedor santista, Neymar não jogar acaba sendo, Gabriel, até um reforço.
Tem essa questão também. O Santos, inclusive, tem dois jogos antes do Bahia, né? Enfrenta o Fluminense e depois ainda tem o Curitiba pela Copa do Brasil também na Vila Belmiro. Ou seja, pode vir ainda mais. Em situação delicada o Santos, caso perca a ida da Copa do Brasil, vai decidir no Couto Pereira. Já não é legal, né? Essa decisão fora de casa. O Curitiba tem se mostrado uma equipe competitiva, longe de uma qualidade técnica ideal, mas competitiva, o que já é muito difícil de se enfrentar. E tem o Fluminense, que é uma equipe que joga bola, né? Mesmo vindo de derrota aí na Libertadores, perdeu no Maracanã, mas é um time que joga bola com o Zubeldia, então o Santos pode vir pior. Mas antes do Santos, a gente tem Flamengo, a gente tem Remo, e o Flamengo é o alvo principal do Bahia no momento, viu? Vamos aproveitar aqui o nosso debate pra gente trazer informações do dia do Bahia, tá? Vamos trazer aqui o dia do Bahia, porque tem notícia importante pro Flávio debater com a gente aqui também, e o torcedor, é claro, na nossa resenha aqui. Aproveitar antes da gente trazer o dia do Bahia, Everton Bruno, solta aí a vinheta do torcedor, pra gente vir com o torcedor já já.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Aí, tá aí a vinheta do torcedor. Já já a gente vai com a torcida do Bahia. Mas antes, a gente vai trazer o dia do tricolor, que trabalhou hoje nessa sexta-feira, penúltimo treino antes da partida contra o Flamengo. O Bahia divulgou que a equipe fez a terceira sessão de treinos da semana com foco na preparação para enfrentar o Flamengo. As atividades desta sexta-feira começaram com jogadores assistindo a um vídeo no auditório do CT Evaristo de Macedo. A comissão técnica de Rogério Ceni analisou a partida do esquadrão diante do Mirassol no último fim de semana. Na sequência, os jogadores foram para o gramado. Após um trabalho de aquecimento no campo 2, o elenco participou de uma atividade técnica voltada à construção de jogadas ofensivas. Em seguida, o grupo seguiu para o campo 1, onde Rogério Ceni comandou um treino tático. Após a atividade, os auxiliares Nelson Simões e Leandro Del realizaram trabalhos específicos com defensores e atacantes, respectivamente. Ademir participou parcialmente das atividades em campo. Ronaldo e Juan Pablo seguem em tratamento. Houve um avanço, né, Flávio? O Ademir, ele participou de forma parcial já, no dia anterior. Ele tinha feito um trabalho específico, especializado ali para a situação dele. Dessa vez já fez o parcial. Amanhã, quem sabe, Ademir treina completo e deve viajar com a delegação para ficar à disposição no banco de reservas. Boa notícia ou a fase realmente não deixa essa notícia tão boa, Flávio?
Não, boa notícia. Boa notícia. É, nós já achávamos que o Ademir eventualmente pudesse figurar no time do Bahia, mesmo na reserva, com a contusão